agenciadepodcast.com.br. Conta essa história aí, brother.
Pelé parou uma guerra.
Vamos lá! KTO, KTO! Toda criança
tem que apostar?
Apostar sem dó. É, pessoal, KTO é um site de apostas. Tá apoiando esses episódios que tem toda segunda-feira. Então, agradeça a KTO. E não só agradeça, utilize a KTO, KTO Esporte. KTO aposta em tudo por lá, Vitinho.
Sim, você consegue apostar vários esportes diferentes, desde esportes mais clássicos, como velho futebolzinho, como basketball e vários outros esportes, e também os esportes mais recentes, mais que o mundo está conhecendo, como os esportes, né? A galera do LOLzinho, os esportes. A galera do LOLzinho pode ir lá no KTO.com, são três letras, é muito fácil. KTO, KTO.com, é muito fácil decorar isso aí. Você não decora lá mesmo, você tem que ir um médico aí. KTO.com, você chega lá e você se entrega a facilidade de ganhar dinheiro, né, amigo? O dinheiro, ele é uma loucura. Eu já não sou mais socialista, eu quero dinheiro.
Mudou.
Eu quero mais.
Ele mudou. E sabe o que é bom na KTO, Vitinho? Sabe o que é bom? Tudo.
O quê?
Tudo. Absolutamente. Tudo. Mas tem uma coisa que, além de ser melhor, tá mais melhor ainda. Que é...
Ah, entendi. É, português? Entendeu? Você tá com um vocabulário bom, né, hoje em dia.
Eu sei, fiz curso de publi. Aí, esse resultado. Mas o lance legal da KTO é que no Instagram deles lá, o KTO _ Brasil, se tu tem uma treta, se tu não tá entendendo, se teve uma dúvida, pô, como é que eu saco? Tu tem que sacar e colocar dinheiro, é um dos lances da KTO, que é o site mais fácil de colocar e tirar dinheiro.
Isso.
Pra tirar, porque a pessoa tem um pouco de receio, né? De, botei lá todas as minhas economias no Botafogo e não sei como é que eu tiro o lucro, porque o Botafogo foi campeão. Aí, o pessoal da KTO _ Brasil no Instagram é muito bem
aplicado. Solícito.
Solícito é a palavra. Eu gostaria que todo mundo tivesse alguém da KTO no Instagram na sua vida. Assim, pra poder conversar, às vezes.
Ah, meu Deus do céu. E verdade que você falou, quando você entra lá no KTO _ Brasil, o pessoal tira todos os tipos de dúvida. E você também tem um negócio que é uma outra coisa, além dessa facilidade de se comunicar, você também ganha um bônus, um belo de um rechonchudo, de um gostosinho que tu pega com a mão cheia. Sabe aquela mão cheia que tu mete assim? Chac! Essa mão cheia é um bônus quando você dá a sua primeira aposta. Você aposta tanto e vem um laga, vem um por cima ainda, né?
Ah, é bonito demais. Primeira aposta. Então vai lá, KTO, entra no site da KTO, já pensa nas suas apostinhas. Quando for de MMA, pode me dar um toque, eu dou umas dicas. Não me responsabilizo. Se ganhar, me dá 10%. Se perder, o problema é teu. Isso, na verdade, não tem nada a ver com o KTO. Então não é válido. É mentira. Vamos pro episódio.
Uma coisa que eu gosto desse podcast, que deu orgulho, eu acho, é título. A gente tem uns títulos muito bons, cara. Eu acho que esse talvez seja o meu favorito agora, cara. Pelé parou uma guerra. Só essa frase, sozinha, já tá bom. Se eu parasse aqui o episódio, eu ia falar, caralho, que interessante aquele episódio. Pelé parou uma guerra, né?
Eu gosto do Pelé, cara. Eu gosto
do Pelé. Você gosta do Pelé?
Eu gosto do Pelé demais. Eu gosto de atletas de alto nível, de forma geral.
Entendi.
A única coisa que eu não gosto do Pelé é o filme do Pelé. O filme...
Eu não vi.
É que tem assim, ó. A história do Pelé, que tem o filme... Tinha um documentário do Pelé, que tinha aparecido os gols dele. Que aí, o que me dá muita raiva, é assim, ó. Uma parada que me consome. É porque, assim, são vídeos... Pô, o Pelé fez 1000 e poucos gols, né? Uhum. E aí tem muito gol que o áudio da TV, sei lá, os caras não tinham direito, eles colocaram o mesmo som de bola na rede de todos os gols. Assim.
Foram lá na biblioteca e digitaram o gol.
O som da bola entrando, bola na trave, do chute é muito parecido. Então o documentário do Pelé peca nisso. Mas, pô, a história do Pelé é do caralho, é legal.
Sim,
mas aí tem um outro documentário. Só que o outro documentário é feito pra gringo. É tipo...
Olha.
É com o Seu Jorge, que é o pai do Pelé. E ótimo ator, adoro o Seu Jorge. E, só que aí tem uma parada meio mística. Que o Pelé tem que encontrar a Dinga pra começar a jogar bem. assim. Aí é meio mais ou menos, assim. Apesar de entendi, ser super entendi. Bem feito, é meio mais ou menos. A história do Pelé é legal. Muita gente não sabe. Sabe o que o nome do Pelé é? Pelé?
Menor ideia.
Qualquer. Então, né? O Edson Arantes, na grafia. Isso. Grafia errada, diga-se de passagem. O Edson Arantes se chama Pelé porque ele era muito fã de um goleiro que se chamava Bilé. E aí ele ficava falando todo o tempo do Bilé, Bilé. E aí o pai dele apelidou de Pelé.
Que maneiro, cara.
Pegou, né? Pegou. Tem o pessoal que chama ele até hoje desse apelido.
Sim, é. O Pelé, ele é uma figura tão grandiosa na história do esporte brasileiro que a gente nem... Sabe aquelas palavras que você nunca parou pra pensar? De Pelé, parece que é o Pelé, sabe? É a base, é o fundamento, entendeu? Não tem nada depois do Pelé, assim, de importância no futebol brasileiro. Mas, Nick, eu quero saber de outra coisa. Você acha que o Pelé foi o maior jogador de todos os tempos ou você tem outro jogadorzinho no seu coraçãozinho aí?
Eu não vou falar do Renato Gaúcho.
Ah!
Eu não vou falar, porque aí não é jogador, é entidade, é outra coisa. É outro patamar. Mas, então, tem toda aquela parada, aquela discussão. O Pelé, mas era outros tempos, né? Mas o cara era meio monstro. Assim. É, eu acho que o que diz que o cara é o melhor é o relato dos brothers que jogavam na época com ele. Que aí os caras falam que, meu, era um troço... Era uma parada muito diferente, assim, tipo... Porque ele era bom pra caralho e ele tinha um lance do preparo físico que a galera não tinha, né? Nos, assim, daquele jeito que o cara não tinha. O cara treinava, tipo, até a morte. O cara não sabia cabecear, então o cara ficava depois do treino 3 horas até aprender a cabecear.
Pode crer, né? O Pelé é uma figura muito marcante, né, cara? A gente sempre fala disso, né, cara? Que a galera gosta muito do resultado, né? A galera gosta de admirar muito o resultado de grandes, né, artistas, esportistas, mas a galera não gosta de admirar é o esforço, né? Quantas horas esse brother não deve ter ficado ali, né? Querendo dormir, querendo postar um story, cara. Nada a ver, década de 50, mano.
Não, mas é verdade, tio. O pessoal não valoriza. Valoriza o talento nato bastante. Mas e tu não respondeu. Quem tu tem um outro ídolo no futebol? Tem outro cara que tu acha que é melhor que o Pelé?
Tenho sim. Olha só, eu não vou falar que é melhor que o Pelé, porque é foda meter essa assim, né? Fazer um estudo, mas se eu puder falar, tipo, Vitor, você... É bilionário, você tem o direito de extrair o poder de jogar futebol como um jogador do mundo. Qual seria? Um jogador que eu escolheria. É, quando você é bilionário, você pode tudo. O jogador que eu faria, que eu pegaria esse poder, é Ronaldinho Gaúcho. Ah. Ronaldinho Gaúcho era muito monstro, cara.
Durante 2 anos, né?
Como assim, durante 2 anos?
Não, ele era um dos melhores do mundo, mas teve 2 anos que foi um bagulho que parecia
ridículo.
Que ele tava com. Comprando os outros caras.
Isso, é isso aí.
Teve 2 anos de auge. Ele sempre manteve alto padrão e tal, mas teve 2 anos que foram ridículos, assim.
Sim. E eu vou te falar que, desde quando ele começou a jogar, se eu não me engano, eu acho que eu vi a primeira partida dele, que foi com o Cruzeiro, isso? Ele tava no Cruzeiro?
Tá, eu sei que tu tá brincando.
Não, cara, tô falando sério. É sério.
Não, tu quer fazer um tumulto? Eu não tô entendendo.
Não, o Ronaldinho Gaúcho não jogou no Cruzeiro, é impressão minha.
Tá, ele começou no Grêmio, né?
Ah, foi no Grêmio, porque é azul também, desculpa. É isso.
ô cara, tá louco, velho.
Ele começou no... Então, eu acho que eu vi, ele tinha cabelo curtinho.
Cabecinha raspada, pá.
Cabecinha raspada. E ele jogou muito, eu acho que ele tava reserva, ele entrou no meio do jogo, não foi isso? Ele jogou pra caralho.
Era estranhaço, porque eu ouvi a parada do Ronaldinho desde ele ser juniores, né? Eu tinha visto ele jogando juniores lá, porque era a época que eu ia no estádio, eu curtia pra caralho e tal. E aí eu tinha ouvido a lenda, mas assim, os primeiros jogos que eu me lembro que eu vi ele entrando, assim, tipo, sei lá, com, não sei, 18 anos, não sei quantos anos ele tinha. É muito tô pagando os caras pra... Pra estar aqui, assim.
Sim. O maluco joga muito. Não, pra mim, ele é o cara que, assim... E tudo bem, né, cara? Eu assisti a Copa de 2002 muito intensamente. Foi o ápice do futebol pra mim, assim. Pra mim, na minha vida pessoal, claro. Ele, porra, teve um desempenho muito bom. Muito absurdo. Porque, se não me engano, ele disputava o lugar com o Kaká, não era? Não, Kaká não. Ele disputava com... Eu esqueci com quem ele disputava. Que era uma pessoa muito boa também, do time. E aí ele acabou... Ele não jogou todos os jogos e tal. Mas os que ele jogou muito, cara. Aquele gol que ele fez lá no escanteio, quase. Lá no meio de campo, que jogou meio que cruzou. E, mesmo tempo, fez o gol. Porra, o cara era muito bom.
Na real, aquela seleção que ele jogou, o cara esquece que o Anderson Polga jogou naquela seleção também.
Anderson Polga? Que isso, cara?
Anderson Polga era um outro zagueiro que era do Grêmio, assim. E que o Filipão escalou como... Eu acho que ele era volante, botou de zagueiro, mas ele jogou ele foi titular na seleção.
Que maneiro.
Mas, enfim, teve 2 anos e tal, que realmente o Ronaldinho foi uma parada. Outro cara que tu falou também dessa seleção, a gente às vezes não valoriza tanto, é o Rivaldo, velho.
Cara, totalmente. Rivaldo jogava muito, muito, e foi esquecido, né, cara?
É porque ele era estranhaço. Deixa eu ver os vídeos do Rivaldo jovem. O Rivaldo jovem.
Não.
A primeira entrevista do Rivaldo, ele jogava... Puta, não lembro onde é que ele jogava, cara. Mas não era um time grande. E ele fez uns gols e foi dar a primeira entrevista. Só que aí ele tá caminhando pela cidade. Ele mal consegue caminhar com as pernas tão tortas assim, né,
caraca,
cara?
Caraca, velho. Que maneiro.
Ele tinha um bagulho... Ele caminhava realmente assim, tipo, como se tivesse algum problema. Até porque eu acho que ele tinha algum problema. Acho que, inclusive, se não me engano, o Palmeiras vendeu ele bem cedo. Porque achou que o cara não ia dar, assim... Assim como o Emerson também, que jogou, que foi cortado da Copa de 2005 e jogava no Grêmio também, parece que tinha problema na perna, quebrou a perna. E aí, quando ele começou a jogar bem, a galera achou que não ia dar certo, e aí venderam e depois foi pra seleção. Mas tinha essa parada do cara, sei lá, tem umas pernas estranhas. Pelé, inclusive, acho que quebrou a perna,
não
quebrou?
Não sei, eu sei que perna torta é uma característica de jogador bom, né? Por algum motivo.
É,
né? Que a galera gosta
tem,
disso.
Tem um lance. Mas hoje é dia, tu coloca o Ronaldinho pra te ser o... Vai ser tipo Space Jam, né? Pra te sugar energia.
Isso, exato.
E eu fico na dúvida entre dois mais recentes também. Que é, pô, o Ronaldo Gordo, pra mim, foi o cara mais legal que eu vi jogar, assim, que eu acho muito foda. Mas eu curto muito a estética de jogo. Tipo, os caras jogam meio bonito, assim, sabe? E aí, o Zidane eu acho embaçado, assim, tipo, é... Porque ele é meio... Parece que ele nunca vai chegar na bola. Ele é meio devagar, meio estranho e do caralho, lindo. Aí eu gosto.
Sim. Eu vou falar assim, eu não sei se isso faz sentido, mas pra mim, você vê que o Ronaldo Fenômeno, né? Ele parece que ele conseguiu na base do esforço mesmo, né? Porque ele jogava bem no esforço, parece que ele dava muito de si. O Ronaldinho Gaúcho parece que era natural, assim, parecia que as coisas aconteciam.
Mas
assim,
na real não, cara, porque o Ronaldo...
Você acha não?
Não, cara, na real com certeza não. Porque o Ronaldo mudou o estilo de jogo, né? Tu não lembra quando ele foi lançado no Cruzeiro com 16 anos e tal? Que ele fazia gol pra caralho. Ele era tipo outra parada. Ele não era esse estilo de jogo, assim. E o cara foi se fudendo e mudou o estilo de... quando ele foi pra Europa.
Ah,
aí ele começou a apanhar e ficar um cara forte, porque ele era um cara secaço, assim. Ele era tipo um Neymar, assim, na real, de físico. Se bem que ele é um pouco mais alto, ele deve ter 1,86, 87. Mas ele era um... E daí ele virou um cara forte e tal. Uma outra parada, assim. Acho que ele foi pro PSV, se não me engano. Na Holanda antes.
Não lembro também. Não.
Enfim,
também não.
Mas a gente veio pra falar de outro. A gente veio pra falar do outro, do que o que namorou a Xuxa. O que
exatamente.
Não namorou a Xuxa. Agora vamos deixar isso claro. Ele falou que teve uma amizade colorida.
Olha, inventou, né?
A Xuxa ficou chateada com isso. Falou isso no livro dela, que ficou chateada.
Olha,
que foram seis anos de relacionamento.
Caralho, que vacava cuzão do cara.
E disse que o Pelé era super gente boa, que era o Dico, acho que chamava de Dico o apelido, jogava cartas com a família dela, era um queridão, mas disse que às vezes eles davam uma saidinha aí, né, que o cara é o Pelé, né, fez mil gols.
Uhum.
Aí ela ficou, tinha ainda uma certa mágoa na época, mas segundo o rei, segundo a biografia, o livro do rei que eu já li, ele dizia que era uma amizade colorida.
Caraca, velho, 6 anos com a mina, jogando carta com a família, moleque, olha isso.
É, pelo amor de Deus. A gente às vezes não sabe, né, a gente não tava no meio ali, mas é,
verdade,
mas ele levou demais com a barriga, aí se falou 6 anos, aí é realmente o rei, né. 6 anos.
Muito bem, muito... É o cara, pelo amor, muito vacilo, cara. Porque não tem desculpa pra nenhuma. Mas tudo bem, mas o rei, ele não só parou o amor de uma jovem branca gaúcha. Ele não só fez isso. Ele parou outra coisa, Nick. Ele parou uma guerra. Ele parou uma guerra em 1967, lá na Nigéria. A Nigéria, nessa época, Nick, estava passando por uma guerra civil chamada Guerra do Biafra. Essa guerra aconteceu em maio, começou, né, em 1967, e vai durar ali uns belos anos. O que aconteceu? Biafra é o nome de uma região lá na Nigéria que queria se emancipar. O que aconteceu é que, tipo assim, cara, a gente já conversou bastante sobre isso, né, que quando os europeus, eles foram pra África e falaram, vocês são inferiores, eu sou branco, sou superior, eles fizeram isso naquela conferência de Berlim, que eles já repartiram a África e tudo mais, eles ignoraram completamente todas as etnias, todos os povos que existiam ali. Tipo assim, pegou gente que era rival, que se odiava, e colocou junto agora sob uma mesma colônia. Depois pegou o povo que era unido pra caramba e dividiu em 3 colônias, tá ligado?
Uhum.
Então assim, eles cagaram pra todas essas divisões étnicas, culturais que existiam lá na África. E foi o caso da Nigéria, tá ligado? Que aconteceu que a Nigéria se tornou independente em 1960, tá bom? 7 anos antes de começar a guerra. E a Nigéria vai ser formada pelo povo Ibo e um outro povo também chamado Hausa. E qual que é o lance? Os Ibos, eles eram provenientes de Biafra, né? Essa província que eu falei aí, que fica mais ao leste. E eles formavam a elite da Nigéria. A região tinha muito petróleo, então eles tinham uma grana maior do que a galera. Então os Ibos foram se destacando, ganhando uma grana, os melhores empregos, e acabou que, né, a gente teve uma guerra civil por conta disso. Vai ter um golpe de Estado em 1966, e um grupo de oficiais do exército, dos Ibos, vai tomar o poder. Aí beleza, os Ibos estão no poder, metendo louco e tudo mais, só que aí rola um contragolpe, e o novo governo, né, dos Hausa, vão ficar bolado com os Ibos, já são playboy, e meteram um golpe de Estado ainda, que porra é essa? E aí eles vão caçar os brother e vão assim, vai rolar um massacre no país inteiro. Sabe, vai ser uma coisa bem, bem pesada.
Mas guerra dos caras, tipo, matar todo mundo que é daquela tribo, isso? Os caras eram do original.
É um povo, uma etnia, né? É uma etnia específica, que a Nigéria tinha essas duas etnias predominantemente. Uhum. Eram as duas, assim, os Ibos e os Hausa. Aí os Ibos começaram a ganhar mais grana, a ter uma vida melhor, eles dão um golpe de Estado, e aí no contragolpe, a galera vem com ódio dos Ibos. Tá ligado? Que os Ibos ficam em Biafra, que é essa região aí que é a guerra do Biafra. É uma região que vai querer se emancipar. Aí beleza, né? Os Ibos estão sendo perseguidos pela galera. Alguns vão fugir, e todo mundo tava espalhado pelo país, vão todo pra Biafra, pra a província que eles nasceram, né? A província de origem. Tá. E lá em Biafra eles se organizam e criam um governo independente, falando: vamos nos emancipar lá da Nigéria. Agora vamos ser Biafra, e a Nigéria fica lá no canto dela. Depois de ter acontecido tudo isso. Só que, né, como eu falei, a província de Biafra era muito rica em petróleo. Então você não pode perder petróleo pra caramba do nada. A galera da Nigéria ficou bolada. E por esse motivo, o governo não aceita, né, já que é uma região muito rica. Pra você ter uma noção, Nico, a guerra vai começar por conta disso, né? A galera de Biafra tentando emancipação e o governo da Nigéria não querendo permitir. E quase 2 milhões de pessoas vão ser mortas aí nisso.
Cara, 2 milhões de pessoas?
É.
Eu não sabia que era uma guerra tão... Quando foi o lance Pelé, parou uma guerra, achei que era uma guerra de 250 pessoas, uma guerrinha.
Nada, cara, foi uma guerra, assim, no final do episódio você vai ver que o buraco é mais embaixo, mas até lá, eu quero que você entenda que era uma guerra gigantesca, e gente do mundo inteiro tava, tipo assim, barbarizado, porque tinha várias fotos de criança desnutrida, tá ligado, vazando, várias fotos de gente toda mutilada, toda explodida, tá ligado, então, uma parada pesada pra caramba, assim. Mas muito bem, né, depois disso, depois no final da guerra, Biafra vai se render, né, e vai ser anexada, né, então, desde o fim da guerra civil, desde quando acabou a guerra do Biafra, a Nigéria vem sendo governada por militares, e a administração pública lá da Nigéria até hoje é bem conhecida pela famosa corrupção. Né, menino Nick? Eu não posso falar muito, pois eu sou brasileiro, mas eles também estão de parabéns aí nesse job aí, estão subindo no ranking, quem sabe um dia chega próximo de nós, mas tudo bem. Só que acontece, vai ser nesse contexto aí, nessa loucura, né, nesse sangue, nessa briga de etnias, lembrando, obviamente, que essa guerra só aconteceu porque a Nigéria foi criada durante o colonialismo europeu, isso que é importante deixar claro. Eles criaram Nigéria, aí ficou tipo uns 100 anos ali como colônia. E aí quando a Nigéria, acho que não foi 100 anos, foi um pouco menos, mas algo próximo a isso. Quando a Nigéria se tornou independente, já tinha se passado ali, né, 100 anos ou décadas que, né, Nigéria, o conceito de Nigéria existia. Então, é o mesmo caso de sempre. A África, ela teve duas tribos que não se davam muito bem, agora sendo meio que obrigadas a conviverem no mesmo teto, praticamente. Complicado, né, Níquel? É o homem branco, né, Níquel? A fúria do homem branco.
É, rolou uns vacilos aí, rolou uns vacilos. Esse episódio tava... Pô, a gente tava falando do Rivaldo, tava super pra cima. Ronaldinho Gaúcho, porra. É. Aí, falar 2 milhões de pessoas morrendo. Ah, sei lá. Não tem mais clima. Acabou. Obrigado, cara. Acaba antecipadamente o episódio. Mas é isso aí, né? É do game. Vamos lá.
Muito bem, Nico. Vai ser nesse contexto, durante a guerra, um ano depois que a guerra começou, que vem o rei. Que vem Pelézinho. Pelézinho no ápice, tá? O rei Pelé vem no dia 4 de fevereiro de 1969, tá bom? Um pouquinho depois que a guerra já tinha começado, durante essa guerra. E vai ser o Santos, né? O Pelé tava no Santos, uma lenda do Santos até hoje. Ele joga um amistoso contra o Benin City. E, né, como o título do episódio já diz, ele parou a guerra. A guerra vai dar uma pausa. Seu, galera, segura um pouco aí, abaixa essa AK-47 aí, cromada. Segura um pouquinho você, bota de novo o pino na granada você ali. Gente, o Pelé tá vindo, todo mundo... O Pelé tá vindo. E aí todo mundo começou, tipo assim, como assim o Pelé tá vindo? O que aconteceu, né, brother? O mundo inteiro como eu falei, ele tava comovido. Ele tava tipo assim, caraca, o que tá acontecendo lá na Nigéria é muito triste. Jimi Hendrix se posicionava, tá ligado? John Lennon, o Papa, sem caô, literalmente. John Lennon, Jimi Hendrix e o Papa, e a ONU, obviamente, estavam tentando de alguma forma parar, né, com essa guerra, né? Porque, cara, as imagens eram muito traumatizantes mesmo pra galera. Ah, e aí o governo...
Não jogo nada. Jimi Hendrix, o Papa e o John Lennon, jogo porra nenhuma.
Comparando com o rei?
É, tem que fazer os três contra o rei. Fazer o joguinho, a goleirinha. Sou mais o rei. Se bem, qual o Papa era?
É o Papa Paulo VI. Eu não sei qual que ele é.
Eu perguntei como se eu soubesse sobre vários papas, né? Eu gosto quando tu me responde as coisas com credibilidade. Eu gosto, acho que eu sei. É legal, ainda tem esse crédito.
Ai, que
vida. Isso era ao norte da Nigéria ou ao sul? Vou começar a fazer essas perguntas.
Ao leste, ao leste.
Ao leste lá, é quente, né? Lá é quente. Lá tem muitos povos, né? Vou começar a fazer comentários genéricos. Tem muitos povos, né?
Só pra fingir que sabe.
É.
É muito, muito, muito Nigéria lá, né? Bem Nigéria mesmo.
Muito Nigéria. Uma música muito rica, né? Também.
A cultura maravilhosa. É. Eu fico bolado, né? Quando a galera... Ah, meu Deus, que coisa escrota, é verdade. Ah, uma cultura linda, assim, à vontade. Você muda, né? Você se sente vivo, né?
Mas não, é esse meu conhecimento sobre a Nigéria. Não tenho muito, infelizmente.
Muito bem, meu querido. Mas, enfim. Aí todo mundo tentou, né? Vamos parar, vamos tentar fazer a Nigéria e essa província de Biafra ficarem de bem, né? We are the one. A gente vai conseguir lá juntar todo mundo e ser feliz, mas não tava dando certo. Então vai ser nesse contexto que o Santos vai receber um convite da Nigéria, do governo da Nigéria. Fala, Santos, tudo bem? Vocês aí estão de parabéns, excelente trampo que vocês têm fazendo aí. E ó, o homem é bom, hein? Não vou falar pra você qualquer coisa não, eu não falo pra todo mundo. O menino Pelé é absurdo e o menino Pelé é um homem negro. E pô, olha aí que coisa foda. Traz, vamos fazer um joguinho? Bora fazer um jogo nós aqui. Vou trazer um time muito daqui, meio perto aqui, muito gostoso. O Benin City. Jogar um Benin City versus Santos. Bora? O que acontece, Nick? Nessa época, o Santos estava fazendo uma turnê, uma excursãozinha lá na África mesmo. Tava passando por vários lugares, jogou no total 9 jogos lá na África. E não estava no planejamento esse jogo. Não estava lá dentro, lá na Nigéria, o jogo, sabe, bonitinho, exatamente por conta dos conflitos. A galera falava, não, lá tá muito tenso, não vamos desenrolar nada lá na Nigéria não, porque é coisa meio tensa lá, de repente toma um tiro de bobeira. E aí, né, o Santos nem correu atrás de fechar esse jogo. Mas mesmo assim, os caras conseguiram receber uma proposta boa pra fazer esse amistoso, e aí eles foram.
Rolou um cachê e meio, aí pessoal perdeu o medo.
Insalubridade, insalubridade, né?
Perdeu o medo do tiro, todo mundo virou pacifista, vamos jogar.
Cara, e o pior, cara, é que os jogadores não sabiam. Tipo assim, eles já tinham que ter ido... É verdade. Eles já tinham que ter... O jogador do Santos, lá na África, já tinha que ter metido o pé, né? Então já tava pensando, ah, tamo indo embora pro aeroporto, né? Voltar pra casa, heróis. Só que não, eles foram saindo, né? Com ônibus e pra lá e pra cá. Os caras, peraí, pra onde a gente tá indo? E aí, chegando lá, que o time descobre que eles estavam indo pra Benin City, né? O lugar. E chegando lá, tem um jogador do Santos chamado Lima, que jogou lá, que jogou de 61 a 71. Ele disse o seguinte, ó. Quando chegamos, alguém falou que o nosso time ia parar uma guerra. A reação foi só, o quê? Vai parar uma guerra? Que guerra? Tava tudo normal. Maneiro, né? Muito bom o comentário dele, cara. Muito maneiro. Ai, cara, que merda. Aí saiu uma matéria na Gazeta Esportiva sobre o Santos lá, né, em 69, lá na Nigéria, que era assim, ó, a África aplaudiu de pé, Rei Pelé foi o maior. Então o Pelé tem um destaque muito bom no jogador mesmo. Mas outra coisa, outro jogador, o Edu, ele que era ponta esquerda do Santos, ele disse o seguinte, que o responsável, o empresário lá, ele falou assim, ó, que eles estão guerreando entre eles e vocês é que vão resolver esse problema. Olha isso, cara. Olha o papo que imagina que o cara entra, vou entrar no Santos. Aí veio o cara, então você vai parar uma guerra agora ali. Pá, na Nigéria.
Que responsável. Bom, você falou foi 69, né? 69, o Pelé já tava mais velhinho, né? Já tava próximo disso, porque acho que a última Copa que ele jogou foi de 70, se não me engano.
Ah, é?
Então, eu acho que foi, porque ele jogou a de 58, a primeira com 17 anos, acho, 18, 16. E 58, daí ganhou a de 62, que foi a que ele se machucou, que foi a Copa que o Garrincha jogou pra caralho. E aí ganhou a de 70. Acho que foi isso, né?
Ele jogou de 74, pelo que eu vi também.
74 né? também. 74 foi que a Holanda. A Holanda foi pro final da Laranja Mecânica. É isso?
Não? Não sei. Tô vendo aqui. Tô procurando aqui na internet. É, jogou de 74, certeza.
Ah, tá. Então tá. Não sabia. Aqui. Não sabia. Então, 70 ele devia estar tinindo, devia estar no auge.
Ah, devia estar. Como eu falei, né, cara? Ele era, tipo assim, mano, você tem uma noção? Jimi Hendrix não parou a guerra. O Papa não parou a guerra, tá ligado? John Lennon não parou a guerra, mas Pelé parou. Pelé vai fazer essa guerra dar uma sossegada de tão grande que é o brother. Lá no grupo Amigos Internautas e no nosso Instagram também, arroba História para os Brother, eu vou postar o jornalzinho falando isso daí bonitinho.
Cara, tem uma parada que eu acho que até talvez tenha falado nesse podcast, mas que às vezes a gente perde um pouco da noção de gols e jogadores e tudo mais. Cara, o Pelé faz quase 1.200 gols, né? 1.100 alguma coisa, se não me engano. Mas aí tem a galera que vem com papo, não sei o que, teve gol que foi no time do Exército, que é verdade, o Pelé tipo, jogou uns amistosos pela seleção do Exército, umas coisas meio nada a ver, assim, mas essa excursão do Santos aí que jogava com os times meio nada a ver. Mas uma parada muito louca, cara, é que ele não era o cobrador de pênalti.
Como assim?
O Pelé não batia pênalti.
Ele era ruim no pênalti?
Não, ele só não gostava, assim, não era o lance dele. Então, O cara fez 1.000 e poucos gols sem bater
pênalti. Sem pênalti.
É, e aí porque todos esses caras que chegam próximos, os caras, tipo o Túlio, fez 712 de pênalti. Não, tipo, os caras fazem muito gol de pênalti. E faz total sentido, mas o Pelé não batia pênalti, cara. E fez 1.000 e poucos gols. Isso é um troço, é muito gol, cara.
É, foram poucos jogadores, né, que fizeram 1.000 gols.
Ah, eu acho que de verdade mesmo, cara, não sei. Dizem que
numa mão dá pra contar, né?
É, sei lá, sempre tem esses caras, sempre tem alguém que fala que teve um ucraniano que fez 1.000 e poucos gols, assim, alguém, não é meio nada a ver que ninguém viu nos anos 30, saca?
Pode crer.
Mas é outro, e é complicado porque não tem como fazer 1.000 gols, né?
Como assim não tem como?
Não tem como, cara. Tipo, hoje em dia.
Por que que não tem como, cara? Que isso?
Porque esse lance, eu acho que é a parada do Pelé, cara. Teve muito jogo de excursão, sei lá, o cara ia lá e metia 5 gols.
Ah, entendi. Os times são mais brabo, né?
É, tipo, sei lá, tu vai ver o Messi, sei lá, esses caras aí que tem gol pra caralho. Deve ter 400 gols, não sei. Mas não tem, não chega em tanto, assim. Tipo, cara muito foda, faz, sei lá, 50 gols por ano. 60, talvez. Não tem, é muito... Não vai ter outro cara que vai fazer. Pode ter um outro cara que um dia a galera fale que é melhor. Que eu acho difícil, que tem a parada da comparação e tal. E aí o saudosismo sempre vence.
Isso.
Mas fazer mais gol, acho que não vai ter nunca, velho. Eu não pretendo jogar, não sei, não vai ter.
O Romário, ele... Que também é um ótimo jogador, tá? Eu acho que o Romário, cara, ele jogava muito inteligente. Eu achei isso muito maneiro. Porque o futebol, ele permite vários tipos de jogos diferentes, né? Você consegue ser o cara que mata no peito e se vira, né? E você também era o cara que chegava e se posicionava muito bem, né? E aí o Romário se posicionava muito bem. Ele falava que ele era o melhor jogador do mundo na pequena área. Ele falava, na pequena área eu sou o melhor do mundo.
E é verdade, né? Sei
lá. Não ego não. O Romário era um absurdo. Eu era o Romarinho, né, cara? Então, né? Mérito do Romário aí pela história dele.
Eu era o Romarinho.
Era o apelidinho que eu tive, era mesmo.
Ah, cara. Que maravilha. Obrigado pela essa informação. Eu vou te chamar de Romarinho, muito.
Ah, quando tiver o futebol dos podcasts, você vai ver Romarinho em campo. Eu falei isso pra você só.
Romarinho, muito. Se for uma dupla, se for de duplinha, goleirinha de duplinha na praia, não tem erro.
Olha aí, não, na praia não. Se você meter um futebol aí, fazendo embaixadinha com o lado do pé, não, eu vou ficar maluco.
Não é futebol, tô dizendo futebol de praia. Futebol de praia, sou extremamente lento. Na areia, eu vou demorar, todo de 4 minutos pra fechar 50 metros na explosão muscular, assim. Vai ser complicadíssimo. Mas vamos. Eu desafio qualquer dupla de podcaster.
Olha! Tá aí, galera.
Eu e o Vitinho, goleirinha na praia, eu desafio qualquer dupla de podcasters e coloco R$1.000 na gente. Via KTO.
Olha aí que eu tenho uma oportunidade, hein, galera? Ai, meu Deus.
Meu talento, minha habilidade, esforço do Vitinho, não vai ter. Não tem, garanto.
Ai, cara, que Parte de mim quer muito que isso aconteça, cara. Muito bem, menino Nico. O governo da Nigéria, cara, quando o governo oficializou, que o governo mandou o papo, ó, vamos te dar tanto, vem pra cá. E aí, quando o time do Santos da época, ele começou a falar, ok, vamos. Eles viraram e começaram aí. O governo decretou um cessar-fogo pra que eles pudessem se deslocar do hotel lá pro estádio, né? Que eles iam jogar em segurança, né? Porque, né, era uma guerra civil, tá ligado? A Nigéria. Então eles não poderiam andar livremente na rua. A situação tava muito ruim mesmo. E, inclusive, aí tem um jornalista brasileiro que acompanhou a delegação, que ele era o cara chamado Gilberto Castor Marques, que ele escreveu para a Tribuna, e ele falou que, na verdade, o coronel Samuel Ogbemudia, desculpa a pronúncia errada aí, galera, Samuel Ogbemudia, ele decretou feriado no dia do jogo.
Aí é bom demais.
Olha isso, moleque. Aí você é vê o demais. Tamanho do Pelé nessa época, né? E além disso, ele autorizou que uma ponte sobre um rio que ligava Benin até a cidade do jogo, ela fosse liberada para todo mundo indistintamente, tá bom? Então, assim, se você for um brother de qualquer etnia, se você for de Biafra, se você for da onde, não sei, pode passar. Hoje todo mundo vai poder passar por essa ponte, porque hoje tem jogo do Pelé, tá ligado? E é muito maneiro isso, né, cara? Isso é muito maneiro.
É, eu fiquei com medo quando começou a falar isso, porque a gente teve a semana a gente ruim aí no Story Plus Brother. Quem não escutou, tem uns episódios aí. E tava muito com... Teve algumas pessoas da semana a gente ruim que isso tava muito no perfil de pode vir essa ponte, pode passar. E aí isso é uma emboscada, os caras matar todo mundo. Os caras marcaram o jogo do Santos pra fazer uma limpeza étnica.
Olha no país, aí. Saca? Não, então, o que acontece? Então, eu vou chegar daqui a pouquinho nessa parte que tem gente que fala que não foi uma estratégia pra matar mais gente, nada do tipo, não. Mas... muito... Tem historiador aí, muito é forte, mas tem historiador aí que... Tipo assim, são duas versões. Uma versão do...
Versão!
É que o meu francês, ele se manifesta às vezes. Uma versão é uma versão do historiador do Santos. Que o time tem um historiador lá. E o Santos fala, não, parou uma guerra. Só que, pô, é o Santos falando. Então, lógico que vai ser maneiro pro Santos meter esse papo. Tem uma outra versão, entretanto, que dizem que não. O que aconteceu foi que... é um antropólogo, inclusive, um cara chamado José Paulo Florenzano, professor da PUC, que diz o seguinte, ó, abre aspas. Eu peguei aqui a menção dele, abre aspas. O que eu afirmo tem como base toda uma pesquisa desenvolvida ao longo do projeto de pós-doutorado para a USP. A minha tese é que o Santos não interrompeu uma guerra civil na Nigéria. Ele não só não interrompeu a guerra, como na verdade foi utilizado como peça de propaganda pelo governo militar da Nigéria contra a República Separatista de Biafra. Então, o que esse cara tá querendo dizer? Que o governo chegou pro Santos e deu esse dinheiro pra dar um parecer pro mundo inteiro que tava pressionando, né? Que o mundo inteiro tá indo lá, o Jimmy Hayes, o John Lennon, como eu falei, o mundo inteiro tava vendo. E aí a ideia dele era, vamos botar a galera pra ver esse jogo, que o mundo inteiro, pô, vai olhar pro Pelé jogando, e todo mundo vai pensar que a gente não está tão violento assim, não tá tanto em guerra assim. Então pode ser... que, na verdade, foi a Nigéria... Porque, assim, não sei se ficou claro, né? Mas era a Nigéria versus Biafra. Que, tecnicamente, também fazia parte da Nigéria, mas tava querendo separar. Entendeu? Então, dizem que uma das explicações é essa, assim.
Ah, eu não gostei dessa. Se for verdade, é um historiador que disse isso, né?
É, um antropólogo. Um
antropólogo. Só podia, né?
Já viu? Todo mundo sabe o histórico desses antropólogos do Brasil.
Já viu antropólogo sorrindo? Já viu antropólogo na praia comendo camarão sem reclamar? Tá tudo de boa?
Não, eu nunca vi.
Não, tá lá, tá falando. Né? Não é camarão, na verdade, não é do mar. Já tá falando. Pau no cu do antropólogo. Foi, você quer falar do rei?
Cara, ai, meu Deus, né, cara? Quando a gente quer que seja verdade, que se foda, né? A terra é plana. Se eu quero que a terra seja plana, a terra vai ser plana, cara.
Tá, mas e pior que. Eu não sei se tu leu muito bem ou se ele se expressou muito bem. Mas eu acredito nele, que merda.
Ah, não é, faz... Assim, cara, como é que eu posso explicar? Seria muito, muito aleatório se realmente a galera largasse as armas e falasse depois, a gente continua, why tá ligado? Why be friends? É, exatamente, tocando essa música de fundo, então assim, não faz sentido. Eu acho que assim, realmente houve uma comoção no lugar e tudo mais. Os jogadores do Santos afirmam, né, que jogaram como eu falei. Eles afirmam que realmente eles pararam a guerra, não quero saber. Só que, pô, a gente sabe que quando a gente quer que algo seja verdade, a gente tende a né, dar umas forçadas de barra, né? Pra gente também, né, Nico? A gente tá falando aqui como se a gente fosse um poço de ceticismo. Mas não, a gente também, quando a gente quer que algo seja verdade, a gente ignora as paradas que tem mais possibilidade de ser verdade que a gente não quer que seja verdade. Então, tipo assim, eu acho que a galera do Santos, que jogou naquela época, por, né, ser algo tão inspirador, pô, cara, Pelé parou uma guerra, olha que coisa incrível. Eles querem acreditar que isso aconteceu, só que na prática é complicado. Então,
talvez ele tenha parado a guerra, mas tenha sido só um instrumento. A guerra pode ter realmente parado, né? Mas é isso, esse é o lance. Então ele parou a guerra.
Parou a guerra.
Isso não. Ninguém tira. Mas agora, por que ele parou a guerra? Como a guerra foi parada é outra coisa.
Mas assim, dizem também, né? Os jogadores do Santos falam que quando eles estavam aí, eles também esforçam muito a barra. Quando eles estavam indo embora, eles começaram a ouvir tiro de novo, já no avião, assim. Só que a galera fala que é exagero já. Ai. Mas dizem que a guerra voltou normalmente depois. Só que, né? Você sabe, os caras tão velhos, né? Acreditar em velho é complicado. Velho tem um costume de achar que ele sabe das coisas, ele não sabe.
É que eu tenho muito respeito pelo Pelé. Então, eu gosto muito do Pelé, cara. Eu gosto de vários esses jogadores. Eu gosto do Tostão, desses jogadores assim, sabe? Eu gosto deles, eu acho muito legal. Não, nem sei porque eu gosto tanto, na verdade, mas gosto.
Pode crer, porque o Pelé, ele fala umas paradas mais besteiras de vez em quando, né? Quando ele abre a boca, né? O Pelé calado é um poeta.
Quem não fala,
cara? Gostou da linguinha? Gostou da linguinha? Pelé calado é poeta. É a linguinha, é o Romarinho. É, pô, foi o Romário.
Ah, cara, mas eu gosto do Pelé, eu gosto do
Romário. Não, a história dele foi foda, né? Com certeza.
Eu gosto de vários jogadores. Desses ídolos absolutos eu gosto. Eu sei que a galera, tem vários que a galera não curte. A galera sempre, quando é tipo Senna, tem uma galera que não curte, sabe? Pelé, principalmente, tem uma galera que não curte. Que é uma parada muito louca, né?
Por quê? Como assim?
Porque a gente. Futebol é o esporte mais popular do mundo. O Brasil é o país onde o futebol é o esporte mais popular, disparadamente. Não conheço ninguém que não viveu o lance. Uhum. E a gente tem, indiscutivelmente, o maior atleta do maior esporte que ganhou as Copas, que seria a parada mais importante, e esse cara não tem 40% da admiração que o Maradona tem na Argentina.
Ah, pode crer. Pode crer.
Sei lá, que até o próprio Senna teve no Brasil, assim. E aí enfim, levanta vários questões. Por que será isso, né, cara?
Aham.
Não sei, cara.
É, né, cara? É uma parada muito complicada, porque, como é que eu posso dizer? Quando você tem grandes figuras, elas servem principalmente para as crianças como parâmetros, né, cara? Então, pô, se o Pelé fosse uma figura super, assim, reconhecida, vamos dizer, de certa forma. Tudo bem que ele é reconhecido, né, cara? Ele fez 80 anos agora, esses dias, e vagabundo, pô, parou o Brasil pra...
Cara, mas ele é diferente, cara. Tipo...
Como assim diferente?
A impressão que eu tenho é que ele não é uma semi-unanimidade ainda, sabe? Ele não é um lance. O Brasil não vai, assim, o país inteiro entrar em prantos quando ele morrer, assim como foi com o Senna, sabe?
Ah, mas é aquela história de viver o suficiente pra virar o vilão também, né, cara? Ah, eu acho que rolou um pouco isso com o Senna, com certeza, porque ele morreu cedo, né? Ele morreu... Ele tava no ápice, eu acho, não tava? Ou ele tava... Começando na decadência. Não,
ele tava bem ainda. Acho que tinha tempo pra ganhar mais algumas coisas. Se eu não me engano, acho que ele tinha ganho 2 anos antes, uma coisa assim. Mas também um ano antes, mas o Schumacher já tava começando a rolar, assim, e tal.
Ah, pode crer. E Schumacher, inclusive, ele tá ferrado ainda, né?
É, ele tava num castelo, né?
Como assim, castelo?
É, acho que a família dele tem um castelo. Ele sofreu aquele acidente de esqui há muitos anos.
Isso,
e a família dele meio que não... Ele não aparecia em público, tinha um esquema assim, né? Mas ele... Acho que a família dele tem um castelo. Tem um esquema assim, do Schumacher. Tem uma parada. Mas ele tava meio mal alguns dias, alguns meses, dias atrás.
Semana passada eu falei com ele.
É, ele. Ele tava meio estado grave, né?
Ah,
o Schumacher estava com corona, alguma coisa do tipo assim.
Nossa.
Eu tô inventando
é foda,
um pouco,
né, cara?
Tô inventando um pouco.
Eu tô só acreditando, cara.
Não.
Pô, cara, outra pessoa que é muito injustiçada é o Rubinho, falando agora, né? De esporte e tal. O Rubinho tem uma história muito braba, né, cara, no Brasil. Ele foi uma figura muito marcante. E a galera só fala dele pra zoar, né, cara? De atrasado, segundo lugar e tal.
E o cara é um piloto muito foda. Eu acho que ele não sei se ele foi o piloto que mais disputou os GPs. Espera, eu tô com um especialista aqui do lado. Pedro, o Rubinho foi o piloto que mais disputou corridas de Fórmula 1?
Acabou de ser ultrapassado pelo Kimi Raikkonen.
É, o Kimi Raikkonen acabou de ultrapassar o Rubinho, mas ele era um dos caras que mais tinha participado de
corrida. Pô, até 2020, pô, história, uma história minimamente respeitável aí, né? E a gente zoa, né, Nico? Os nossos esportistas são esquecidos pelo do governo brasileiro. Tá brincando.
E aí... Pô, e isso aqui eu acho muito louco. Tem uns esportes do Brasil, você vai bem zaço.
Tipo qual?
E a galera nem sabe. Barco à vela, cara.
Uhum.
Barco à vela.
O Brasil vai bem?
Barco à vela, o Brasil sempre ganha as Olimpíadas.
Doideira.
Mas não é, tipo, uma medalha, um ano. O Brasil sempre ganha várias paradas de barco à vela.
Caraca, que maneiro.
É, e a galera não tá... Também é um esporte rico, na real, né? E a gente não
gosta... É, tem uns esportes ricos que é foda. Também.
Ninguém gosta.
Eu acho que o último esporte rico que a gente gostou foi tênis com Guga, brother. Não foi?
É. Mas é, também, né, são vários acontecimentos, assim, pra isso acontecer.
Tipo... Caralho, gênio da história aqui, cara. Eu tô com... Alguém manda o PhD do Nick, por favor, por correio, porque essa são frase aí...
Deixa eu repetir, que talvez o ouvinte não tenha entendido.
É muito profundo.
Só um pouquinho. São vários acontecimentos pra isso acontecer. O que eu quero dizer com isso?
Caralho, que... não faço a menor ideia.
Que agora eu vou perguntar pra mim mesmo... Pra dar tempo de eu pensar no que eu vou falar. Quer ver, ó? E o que que eu quero dizer com isso? Aí eu vou dar mais um tempo agora. O que eu quero dizer é que... Pensa comigo. Não, é que o Brasil teve um título foda. Isso já é um ponto. Agora, outro acontecimento é que o cara era visivelmente diferente. Tipo, ele usava... roupa, usava uma raquete diferente, tinha um cabelo diferente. Isso era foda.
E fazia um barulho engraçado também. Né?
A terceira parada é que ele era, além de ser um cara esteticamente diferente, batia o olho, sabia que ele tava jogando, ele era carismático pra caralho também, falando, tudo mais, um cara simplão, um cara tipo... É o cara que... O Gustavo Guga. Cara simples.
Sim,
cara,
sim.
Cara querido. Então, várias coisas aconteceram pra esse acontecimento. É isso que eu quero dizer.
Entendi. Foi muito profundo, cara. Pô, parabéns. Mas vou te falar uma coisa. Guga é o nome de brother gente boa também, né, cara?
É.
Guga. Você nunca viu, tipo, um Guga assassino, sei lá. Tipo, o Guga que sonega. É sempre um Guga gente boa, assim. Eu acho maneiro. Eu acho o Guga foda.
E é de Santa Catarina. Ele tinha o sotaquezinho meio de querido também.
É, mas uma coisa que você falou é importante. Tipo assim, ele era carismático, né, cara?
Pra caralho.
Era uma parada muito... E isso é muito importante. Tipo, muito. Quando você é uma figura pública, o carisma, ele compensa várias falhas, né, cara? E o Pelé, eu acho que ele não tinha isso, né? Não era tanto de público assim, né?
Assim, eu não li tantas... Eu li uma parada nos livros dele, mas eu não li entrevistas. Eu acho que ele era um cara que... A impressão que eu tenho, que ele era um cara que cuidava pra não fazer merda, saca? Tipo... Que, sei lá, tipo, que nem a gente vê muito jogador, assim, que dá os discursos meio padrão de pro repórter, sabe? Que a gente tá aqui, a gente quer fazer o melhor, a gente...
O professor fez um bom trabalho.
É, eu acho que ele era esse cara, flat, né? A gente tem que estudar, tem que fazer a parada. Não, ele nunca fazia nada de merda, nunca fazia nada de muito exorbitante e tal. A galera que jogava com ele curtia ele e tal. Ninguém falava muito mal, mas ninguém... Ele nunca dava umas... Não parecia dar declarações muito headline de jornal, sabe?
Uh-huh.
E aí tu pega, tem outros caras aí que são os caras que tu vê que rolaram muito por causa disso, assim. Não por causa disso, mas isso ajudou muito na carreira, assim.
Com certeza.
Pô, quando a gente fala de luta, principalmente, né, cara? Tipo, tu vai ver os caras que ganham bem pra caralho, é os caras que sabem falar. É os caras que falam uns absurdos. Esses caras que tu quer ver perder ou tu quer ver ganhar. E isso, essa mentalidade nem sempre... Eu acho que ela nem sempre se traduz muito bem em esportes coletivos, né?
Às vezes...
Não, porque, pô, às vezes tu tá... Porque se eu sou um cara do esporte individual, assim, jogo tênis, eu falo, porra, eu vou ganhar esse filho da puta, eu vou dar um pau na tua mãe. O que vai acontecer é que vai desestabilizar ou motivar o cara, mas é a minha responsabilidade perante ao lance, né, cara? Eu sou eu contra você.
Ah, faz sentido.
Agora, se eu tô jogando num time de futebol e o meu goleiro fala, eu quero lamber o rosto da tua família inteira... pro outro goleiro, isso aí são muitas dinâmicas e muitas variáveis. Então, eu acho que isso é um dos motivos que tu tá representando uma parada. Esse é um dos motivos que não, que eu acho que o pessoal segura um pouco, né? esse sentimento de grupo, né, que rola. Tem poucos jogadores que fazem isso, eu acho que falam umas merdas assim, que é o bagulho do caralho. né?
Pô, cara, sim. O Romário, ele subiu na arquibancada do Fluminense porque o torcedor do Fluminense, durante o treino, tava falando mal dele, cara. E ele meteu a porrada no torcedor, cara.
Ah, cara, eu não digo nem isso, mas as paradas de entrevista, assim, de falar que o outro time é escroto, essas paradas, é legal pra caralho. E aí, de um tempo, sei lá, nos últimos vários anos, o pessoal cada vez levando mais a sério, vendo isso como um desrespeito. Às vezes tu vê uns caras racionais falando, uns caras, tipo, que teoricamente tem um raciocínio, que não são uns imbecil, que se perdem muito com o lance do futebol, com a paixão pela palavra, porque eles amam muito. E aí, sei lá, se tu fala mal do time, ou se tu ridiculariza o time, as pessoas acham que tu deveria morrer, assim, sabe?
Então você é a favor da cutucada. Você é a favor da cutucada pra deixar o evento maior, assim.
Eu acho que eu, sem mentira, eu seria um ótimo presidente da FIFA. Porque eu ia levar mais o esporte 10% a menos, o entretenimento 30% a mais. Eu acho
isso é bom, tá ligado?
Sim, tu vê esporte por quê? Se tu tá só por esporte, tu vai ver ginástica olímpica, tu vai ver o bagulho, tu vai ver Olimpíadas. Tu quer saber quem é o melhor atleta. Não, tá um entretenimento, cara.
Aí eu fui engolido aqui pelos argumentos do presidente.
Não, eu tô falando sério, cara. Então, quando tu assiste uma parada ali, se tu tiver o subtexto do lance, se tu souber quem é o jogador, se tu souber o que ele ama, o que ele representa, o que ele odeia, quem ele gosta, o que ele faz, porra, velho, tu vai ter investido naquele jogo. Agora, se eles forem um cara muito habilidoso, foda-se. Quer dizer, isso pesa e é do caralho. Mas não é o principal.
Entendi, cara. Não, eu concordo pra caramba. Você me ganhou no papo. Me ganhou no papo aqui, me convenceu. Bom, eu voto você pra presidente da FIFA.
Obrigado. Tem que ter muitos acontecimentos que tem que acontecer pra isso realmente acontecer. Mas eu acredito.
Ai, meu Deus. Que aí, 2022. 2022 vem. Muito bem, Miranique. De qualquer forma, pra galera um pouco mais viciada em futebol, quem jogou nessa partida aí foi o Gilmar, Turcão, Ramos Delgado, Joel Camargo, Rildo, Lima Negreiros, Manuel Maria, Toninho, Pelé, Edu, e o técnico era Antônio Fernandes, o Antoninho. E o nosso querido Santos, com Pelé, brabíssimo, venceu a equipe por 2-1, tá? Se a pessoa tivesse perdido?
Pô, foi apertado.
Foi apertado. O barulho da bala deve ter dado uns medos na galera. E o gol foi do Toninho Guerreiro e do Edu. E no dia seguinte, o time já meteu o pé, foi embora do país. E como eu falei, dizem que, né, logo depois que o time foi embora, a guerra prosseguiu normalmente, assim.
Quero deixar outra declaração polêmica, que eu não gosto de guerra.
Não gosto de guerra?
Não gosto de guerra.
Rapaz,
esse
podcast, esse episódio vai ser patrocinado.
Ele é patrocinado. Certeza. Eu vou retirar o que eu disse. Eu gosto de guerra. Eu gosto de guerra, eu acho que ela é necessária pra geopolítica. Eu acho que ela é necessária pros podcasts que discutem guerra. E precisa ser fomentado.
Então é isso, Nico. Essa é a história de quando o Pelé parou uma guerra.
Muito obrigado por escutar esse episódio especial que tem oferecimento de KTO. KTO, KTO, vai lá, entra lá e aposta. Muito obrigado. Toda segunda tem esse episodinho aí que a gente vai falar umas histórias de esporte. Se tiver alguma história de esporte que não seja das mais conhecidas, né, de preferência, manda pra gente. Pode mandar lá no nosso Instagram, no História Pros Brother. A gente tem o Twitter também, História Pros Bro, porque, né, História Pros Bro, é isso aí. E tem episódios toda quarta-feira, toda segunda de esporte. A gente, às vezes, o Vitinho dá umas aulas lá no nosso Instagram, no História Pros Brother. E se quiser mandar um alô pra mim, eu gostaria que você mandasse, gostaria que você fizesse isso. É meu Instagram e meu Twitter é @AlexandreNickel, AlexandreNickel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no @ProfVitorSoares, Vitor sem C, Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo quanto é canto. Menino Níquel, eu tenho um outro podcast, uma novidade, trazendo hoje aqui, tem um outro podcast chamado História em Meia Hora, que tem episódios novos todos os sábados, e não se esqueça de se inscrever, de assinar, não sei onde está ouvindo esse podcast aqui agora, mas se inscreve, assina, acompanha, não sei qual é a terminologia, no História Pros Brothers, que agora tem episódios todas as quartas, mas todas toda segunda-feira por conta do KTO. A KTO tá com as mãos entregando pra você um episódio novo toda segunda-feira com tema de esporte. Então assina aí pra você não perder nenhum, porque além disso, a gente sempre lança os episódios extra também, né? Então só assinando pra não perder nada.
Muito obrigado. Vocês acabaram de parar com qualquer guerra que existia no meu coração com esse play que vocês deram. Tchau, tchau.
Valeu. Oh,